O Revista Brasília e o quadro Sala Musical hoje tem o prazer de receber ele, que é membro do Quarteto de Brasília, representando esse quarteto conhecido não só no Distrito Federal, mas nacional e internacionalmente. Estou me referindo a Antônio Guerra Vicente, o Guerra, ou simplesmente Guerrinha. Tudo bem, Guerrinha?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia.
Prazer é muito grande estar aqui com você.
Nós que agradecemos a atenção, né, com o nosso público em nos contar um pouco da história desse quarteto, que é uma marca registrada da nossa capital federal.
Exato.
Bem, Quarteto de Brasília, como foi o encontro há 30 anos atrás, até porque está atualmente completando 30 anos de existência?
Exato. Então isso aconteceu através de um convite que nós tivemos na época, no dia, para realizar um concerto no dia 3 de abril de 1986, organizado pela então Sociedade Beethoven de Brasília, que era comandada pelo senhor Machado Neto, já falecido, e que tinha uma grande atividade, era uma pessoa que idolatrava assim, o Beethoven, né? e então contratou 4 músicos da cidade e para realizar, para tocar 2 das obras mais importantes desse compositor, que eram o Quarteto Op. 127 e um Razumovsky número 2. E fizemos então, nos juntamos, fizemos esse concerto, essa apresentação, que foi lá no Conjunto Cultural da Caixa Econômica, e não tinha nome ainda, eram simplesmente 4 músicos reunidos para tocar essa obra. Aceitamos o desafio, e o sucesso foi tão grande, são obras muito difíceis, então tivemos que trabalhar muito, trabalhar junto, e tivemos grande sucesso. Gostamos muito do trabalho, e muitas pessoas dizem, pô, por que vocês não continuam, né, com o conjunto? Não deixa morrer aqui, não faz só esse concerto. Então imaginamos continuar com o trabalho, e demos o nome a esse conjunto de Quarteto de Brasília, que está até hoje, né, tocando praticamente sem parar. Já viajamos pelo mundo todo e estamos aí.
Como era a composição na ocasião?
A primeira formação tinha o professor Moisés Mandel no violino, a Ludmila Vinetska no outro violino, a Gleice Collet na viola e eu, Antônio Guerra Vicente, no violoncelo. Posteriormente, 5 anos mais tarde, o professor Moisés Mandel se aposentou e saiu da cidade, saiu de Brasília. E então nós tivemos que contratar um outro violinista, que no caso escolhido foi o que nós considerávamos o mais talentoso, que foi o nosso querido amigo Cláudio Cohen, que hoje inclusive é o regente, né, da orquestra, cresceu enormemente e hoje é o regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro.
Bacana. Deixa eu aproveitar o conhecimento do senhor, que é vasto nessa área musical, naturalmente, até para esclarecer ao nosso público o que diferencia, por exemplo, uma orquestra filarmônica de uma orquestra sinfônica. E também, ainda nessa linha, né, o que diferencia, por exemplo, a música clássica da música de câmara, por exemplo?
Música clássica, essa questão de querer rotular sempre é complicado. Clássico seria a música do período clássico, né?
Sim.
Ou seja, Beethoven, Bach. E música de câmara é a música que é tocada em pequenos recintos, quer dizer, em câmeras, né? Câmara no sentido de quarto, né? Pequenos recintos. Não é uma música para ser tocada em grandes espaços, né? Hoje em dia se faz, mas através de sonorizar a sonoridade, né? Com os microfones, alto-falantes. Então se consegue fazer um concerto de quarteto, de repente, numa sala grande. Mas originalmente, a música de câmara foi concebida para pequenos conjuntos tocar em pequenos espaços. Agora, a diferença entre orquestra filarmônica e orquestra sinfônica, na realidade, não existe. É que, basicamente, as orquestras filarmônicas eram orquestras amadoras, quer dizer, de filos, né, de amantes da música. Simplesmente se juntavam os músicos para tocar por amor à arte, por amor à música e conhecer o repertório da orquestra. E as sinfônicas já são, normalmente, são orquestras pagas ou governamentais que têm um patrocínio, né?
Olha só que bacana. É importante esclarecer isso ao nosso público. Bem, Guerra, nós começamos esse nosso bate-papo ouvindo aqui Conversa de Botequim, uma música de Noel Rosa, não é? O que a gente pode ouvir agora com o Quarteto de Brasília?
Podemos ouvir o Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, que é também o nosso grande ícone, né, da música brasileira.
Então vamos, Quarteto de Brasília, o trenzinho do Caipira, de Vila Lobos. Tá, então, Quarteto de Brasília, o trenzinho do Caipira de Vila Lobos. Atualmente, vocês só executam obras brasileiras?
Não. Nosso repertório é variado, bem eclético. Não temos nenhum preconceito com estética musical, com época, com formação. Nós prestigiamos a música que nós consideramos música boa. Nós achamos que existe música boa e música ruim, independentemente de ela estar rotulada por alguém.
Certo. São 9 CDs gravados, alguns já indisponíveis, né?
Alguns já esgotados.
Ou seja, a procura é muito grande, se esgotou, né, no mercado. Eu tenho certeza que o público liga e cobra diuturnamente, né, para que sejam relançados, então, essas obras, esses CDs.
Pois é, mas infelizmente alguns não foram relançados. Talvez o que tenha mais importância para nós, o primeiro, né, o clássico, chamado Quarteto de Brasília, que ganhou o prêmio Sharp em 93, que era o prêmio mais importante, né, da discografia no Brasil na época. Então acho que foi o único prêmio Sharp que Brasília ganhou, foi esse CD que nós fizemos.
Maravilha, prêmio Sharp, e também tem o prêmio Vila Lobos.
Prêmio Vila Lobos, já posteriormente, sim, ganhamos também esse prêmio muito importante, que é também um dos mais importantes dados para a música clássica, né?
Além, é claro, do mérito, ou seja, a Ordem do Mérito Cultural do Distrito Federal.
Isso.
Bem, são 30 anos de convivência. Como é essa convivência? 30 anos, não é?
É raro, né?
Sim.
Que um conjunto se mantenha durante tanto tempo, né, trabalhando. Mas é como um casamento, né?
Isso demonstra que há muita sintonia entre
Exatamente.
Vocês.
Exatamente. Então, o trabalho da música de câmara é muito parecido assim com um casamento, né? Tem que haver muito amor para começar, né? Todo mundo tem que ceder um pouco. Todas as nossas intenções musicais e estéticas são discutidas democraticamente. Não há um ditador dentro do quarteto que diga: ah, tem que ser tocado nesse andamento, ou tem que ser tocado com essa intensidade, ou com temos que fazer determinado repertório. Não, tudo é decidido por votação. Né? Eu acho que é bem democrático. Um fala assim: eu acho que aqui a gente deveria tocar um pouco mais forte e tal. Fala assim: então vamos experimentar. Então a gente vai e toca daquela maneira como aquele membro imaginou que fosse, e a gente coloca em votação. Ficou melhor, ficou bom, ficou ruim? Não. E aquele que perdeu, perdeu. Se ganhou, ganhou. Então funciona assim. E você vê que o quarteto viaja, toca. Então está o tempo, às vezes o tempo integral. Agora em 2010, nós fizemos uma grande turnê pelo Brasil todo, patrocinado pelo SESC, um programa chamado Sonora Brasil. Nós tocamos 86 concertos em 86 cidades. Olha. Do Brasil todo, cada dia numa cidade diferente. Né? Em alguns estados, nós tocamos o estado inteiro, como Paraná, como Santa Catarina. Então tocávamos de noite, dormia, pegava a van no dia seguinte, ia para outra cidade, para outra cidade. Então tínhamos um contato assim praticamente constante, né? No hotel, almoçando, ensaiando, tocando, depois do concerto, comemorando e tal. E as viagens, fizemos 24 viagens de avião, né? Então, e às vezes em horários assim, os mais esdrúxulos, aqueles horários de avião que saem do norte para o sul, que saem 3 da manhã, 4 da manhã, para dar um horário bom. Então a gente acabava de tocar um concerto, nem ia dormir, já ia comemorar e dali já ia para o aeroporto. Né? Então essa convivência constante que deu assim essa unidade ao quarteto, né? E graças a Deus tivemos a sorte de quatro personalidades que se entenderam assim perfeitamente.
Muito bem. Guerra, uma curiosidade, uma outra curiosidade naturalmente, imagino que seja também de muitas pessoas, com muitos anos já lidando de forma conjunta, e é claro, destacando também a individualidade de cada um, que são profissionais, já o senhor, inclusive, professor da Universidade de Brasília. Ainda assim, há necessidade de ensaios?
O tempo todo. O tempo todo. E não só ensaiar, como estudar.
Olha.
Eu estou com 74 anos e até hoje estou estudando, estou progredindo.
Porque a pessoa, imagina o seguinte: não, ele é um músico profissional, é só colocar a partitura ali, cada um pega a sua parte e pronto, né? Mas não é tão simples assim.
É, em princípio pode-se fazer isso.
Sim.
Mas dizem assim, quando eu deixo de estudar um dia, eu noto a diferença. Quando deixo de estudar dois dias, os amigos notam a diferença.
Olha.
Se eu deixar de estudar durante três dias e voltar a tocar, os vizinhos sentem a diferença.
Muito bacana. Bem, para a gente concluir então, vamos falar da apresentação que vai acontecer hoje, né, dia 26 de agosto, às 20 horas. Eu gostaria de o senhor convidar o público a falar um pouco mais sobre essa apresentação que comemora os 30 anos do Quarteto de Brasília.
Pois não. Então, hoje à noite, às 20 horas, na casa Thomas Jefferson, da Asa Sul, com entrada franca, tocaremos então um quarteto de Beethoven, Opus 127, que é aquele mesmo quarteto que tocamos no nosso primeiro concerto há 30 anos atrás. Nós imaginamos fazer esse programa fechando assim um círculo, né? E tocando a mesma obra que fizemos na nossa estreia, quando ainda não era o Quarteto de Brasília. Éramos músicos reunidos para tocar uma obra. Então estamos em homenagem a esse nosso primeiro momento, estamos fazendo, então, reeditando esse quarteto Opus 127 do Beethoven. E numa segunda parte, então, vamos fazer um repertório dedicado à música popular brasileira, que é um dos nossos fortes, do que nós mais gostamos de fazer. E então, hoje, às 20 horas, na Casa Thomas Jefferson, e depois do recital ainda haverá uma boca livre, assim, uma boquinha, né? Não vai ser aquela bocona, uma boquinha só para a gente conversar com os nossos amigos e comentar e rever os amigos e comentar sobre os 30 anos do quarteto.
Legal. Portanto, hoje, dia 26, às 20 horas, entrada franca, detalhe, viu? Entrada franca, a apresentação do Quarteto de Brasília nesses 30 anos de existência na Casa Thomas Jefferson, na 906 Sul. Agradecendo, então, ao Guerra e aos demais que compõem o Quarteto de Brasília. Obrigado muito pelo carinho de ter recebido o nosso convite e falar aqui ao nosso público. Eliabe Lira também está por aqui. Guerra, foi um prazer tê-lo aqui, viu?
O prazer foi meu, agradeço demais essa oportunidade de poder falar sobre o Quarteto de Brasília.
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Quarteto de Brasília, está também nas redes sociais, Facebook, acessa no Google lá, escreve Quarteto de Brasília e pronto.
Aparece lá.
Aparecerá.
Temos uma página no Facebook.
Que maravilha. É. Pronto, e acompanha ali as apresentações do Quarteto de Brasília. Estenda aos demais o nosso carinho e o nosso agradecimento pela participação nessa edição da nossa sala musical aqui dentro do Revista Brasília.
Ah, muito obrigado, eu que agradeço.
E para fechar esse nosso bate-papo, eu vou escolher uma aqui, que são diversas as canções, todas elas fantásticas, mas a gente fecha então com Tarde em Itapuã, de Toquinho e Vinícius de Moraes, ao som de Quarteto de Brasília.
Thank you.